Bia, um grande abraço e uma ótima sexta-feira para todos nós. E o Anápolis, hein? Adversário do Belo no próximo domingo, 21 horas após o jogo da seleção contra a Noruega, no estádio Jonas Duarte. Trabalhou hoje pela manhã e à tarde volta a trabalhar. Pela manhã, o técnico tático e à tarde, Roberto Fernandes comanda um trabalho com bola, visando o Botafogo no domingo que vem, na cidade de Anápolis, no interior de Goiás. Ocupando ainda a última posição, a equipe goiana está a 2 pontos de distância do Confiança, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário da partida entre Anápolis e Botafogo, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Inicialmente, o confronto estava marcado para o domingo, dia 5, domingo que vem, às 19 horas, mas foi alterado para as 21 horas, devido ao jogo da seleção pelas oitavas da Copa do Mundo de Futebol. O técnico Roberto Fernandes, que passou aqui pelo Galo da Borborema do Campeonato Estadual, fala na Tabajara sobre as possibilidades do Anápolis sair dessa zona de desconforto do Campeonato Brasileiro da Terceirona, hein, Roberto?
Ninguém fica na lanterna da competição com quase menos de 20% de aproveitamento de graça. Então, aquilo que eu vi hoje, confrontando os números, me deixou ainda mais entusiasmado, ainda mais confiante de que a gente pode lograr êxito na nossa missão. Olha, eu gosto muito de equilibrar a equipe, tá? E esse equilíbrio, ele passa também por uma palavra chamada agressividade. Sem bola não precisamos ter agressividade para roubar essa bola. E com a bola não precisamos ter agressividade para atacar o adversário. E eu acho que no setor de finalização, a gente teve bem. No setor de criação, a gente teve bem. Mas tem coisa para evoluir. Quando a gente não vence, não somos tão ruins quanto se fala. Mas quando ganha, também não está tudo certo.
Tá aí o técnico Roberto Fernandes, que conversou com os amigos do Tabajara Esportes. Roberto Fernandes falou ontem também que valorizou o ponto conquistado diante do Caxias, fora de casa. Na terça-feira próxima passada, o Galo da Comarca empatou em 1-1 com o Clube Gaúcho, jogando na casa do adversário. O gol do Anápolis aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo. O meia Cássio Gabriel, que estava sendo destaque, mesmo na situação que vive o Anápolis no Campeonato Brasileiro da Série C, não faz mais parte do elenco do Anápolis Futebol Clube. A saída do atleta ocorreu de forma inesperada. Após treinamento realizado no final da semana passada, o jogador deixou a equipe de Anápolis e vai acertar com a equipe do futebol estrangeiro. Era o que tínhamos do Galo da Comarca para o Tabajara Esportes, do Departamento Esportivo da Melhor, comunicou Souza Júnior.
Souza, obrigada, viu, pelas notícias do Anápolis aqui dentro do Tabajara Esportes, que tem o oferecimento de onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Acesse aí onorteonline.com para você saber tudo o que está acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo. A gente falou do Anápolis, é hora de falar do Belo com Iago Sarinho.
Botafogo! Muito bom dia, Lisa. Muito bom dia, Ivo. Bom dia para você que está na audiência. Sextou com o Tabajara Esportes e a gente vai chegando com as informações do time do Botafogo da Paraíba, que no próximo domingo, olha, horário complicadinho, né? Logo depois do jogo do Brasil, esperamos que possamos comemorar uma vitória brasileira e a classificação para as quartas de final e depois curtir as emoções do confrontamento que o Botafogo fará no domingo, 9 da noite, contra a equipe do Anápolis de Goiás. O Anápolis, que é a atual lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. O Belo vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato, vem se recuperando, né? Nas últimas 4 rodadas, dos 12 pontos que disputou, obteve 10, vive um bom momento dentro da competição e a busca, justamente agora, é seguir, né? Dar continuidade a essa retomada dentro da disputa, enfrentando o lanterna da competição. É um jogo fora de casa, sempre é complicado, mas a expectativa de quem sabe o Botafogo possa somar pontos, né, jogando contra a equipe do Anápolis. Então, um confronto importante para o Botafogo, um momento importante dentro da disputa, né? O Belo, depois daquela enxaqueca enorme, né, 6 jogos seguidos, né, sofrendo derrotas, o recorde, igualando o recorde lá de 2017, conseguiu voltar a vencer e consegue emplacar imediatamente uma boa sequência, o que dá uma perspectiva em caso de um novo resultado contra o Anápolis, um novo resultado positivo contra o Anápolis, a possibilidade de voltar realmente a olhar para o G8. O Botafogo pode, dependendo inclusive de algumas combinações de resultados, já nessa rodada entrar no G8, né? Isso obviamente vai depender aí de outros confrontos que vão acontecer na rodada. Não é provável que o time, mesmo com a vitória, já entre no G8, mas é uma possibilidade matemática, sim, que isso ocorra. Então, nesse sentido, um jogo super importante para o Botafogo enfrentando o Anápolis. No entanto, é uma partida que o Belo vai ter dois desfalques bem importantes no meio de campo. O principal deles é o Nenê, claro, o Nenê que é o principal jogador do Botafogo. São 9 gols marcados na temporada, tem 5 assistências, é um atleta definitivo, né? Com o Nenê bem em campo, o Botafogo costuma fazer bons jogos, né? Naquela fase mesmo de derrotas, alguns jogos, né, foram 3 que o Nenê não participou. Então, de fato, é um atleta que faz, sim, muita diferença para o time quando ele está em campo. Ele impacta tanto em gols como também em assistências. É um jogador fundamental para o andamento do Botafogo nessa temporada e não estará disponível para o jogo contra o Anápolis. Tomou um terceiro cartão na partida passada, na vitória contra o Brusque. Um cartãozinho ali até meio desnecessário, né? Segurou um atleta num contra-ataque, um lance que não precisava daquele cartão, mas enfim, o fato é que o Nenê tá fora do próximo jogo, então vai ser um desfalque aí, sem dúvida alguma, que deve ser muito sentido, né, pela equipe do Botafogo dentro de campo. As opções para o lugar dele, se o Marcelo Fernandes quiser manter o mesmo esquema de jogo, Giovani ou Gabriel Tota devem ser ali as principais peças no sentido de ter realmente a possibilidade de substituir o Nenê com características similares. Eu apostaria hoje, inclusive, que o Giovani deve ser esse cara a substituir o Nenê. No entanto, se o Marcelo Fernandes quiser modificar o formato de jogo, né, a maneira como a equipe tem jogado, ele pode ter outras peças também, pode vir com mais um atacante, por exemplo, abrir um ala, né, e aí, quem sabe, trabalhar de uma maneira diferente com o Henrique Dourado ou com o próprio Rodolfo, mais centralizados, de repente, vir também, né, com um meio campo mais preenchido, com 3 volantes, são opções aí que o Marcelo Fernandes tem para esse jogo, já que é uma partida fora de casa, também não vai ser uma surpresa se ele vier com uma escalação um pouco mais precavida, né, para esse enfrentamento contra a equipe do Anápolis. Definições que, claro, a gente deve acompanhar apenas ali pelo dia do jogo. Então, nesse sentido, Elisa e Ivo, o Nenê tá fora do jogo e é um desfalque, sem dúvida alguma, que vai fazer muita falta para a equipe do Botafogo. O outro desfalque também é bem importante, né, porque é um cara que, quando está bem nos jogos, costuma fazer diferença também, é o Jonathan Varela, que foi um dos principais destaques. Tem sido um dos jogadores mais lineares, digamos assim, do Botafogo ao longo de toda a temporada, né? E o Jonathan Varela também não vai estar disponível para esse jogo. As principais opções para substituí-lo naquela função de primeiro volante, né, na cabeça de área, o cara que faz também a saída de jogo, o Thalisson, com uma característica de segundo volante, um cara com mais mobilidade, mas que já fez também essa função aí de guarda-costas ali da defesa, digamos assim, e um jogador de uma característica mais próxima do Varela, mas não com a mesma qualidade, é o Caio Garcia, né? Então serão as duas principais opções aí para ocupar essa função que o Jonathan Varela não vai poder ocupar, porque assim como o Nenê vai cumprir suspensão automática no próximo jogo. Então o grande cálculo é quem o Marcelo Fernandes deve colocar para substituir essas duas ausências forçadas por cartões, né, por suspensões automáticas que Nenê e Jonathan Varela irão cumprir. Além também, claro, a gente saber se ele vai vir com alguma outra modificação ali na frente, de repente trazer o Caion mais aberto, se segue com o Henrique Dourado e Rodolfo. São opções para a gente acompanhar e para a gente tirar essas dúvidas no domingão, quando o Belo entra em campo às 21 horas contra o Anápolis, com transmissão da Rádio Tabajara. Essas são as últimas informações do Botafogo da Paraíba. Iago Sarinho para o Tabajara Esportes.
Tá, Ivo. Eu acho que o Iago resumiu bem, né? A grande dúvida com relação a esse jogo do Anápolis é quem vai pegar essa vaga do Nenê, porque o Nenê é um cara super importante.
Super importante.
Artilheiro da equipe, um dos artilheiros da Série C também, com 6 gols marcados. Então, é um cara que faz muita diferença dentro de campo. Mas, enfim, não vai estar, vai cumprir suspensão. E aí a questão é, A resposta mais óbvia, digamos assim, seria o Giovanni, né? Também, se ele não quiser mudar, manter, fazer só um pelo outro ali, é o que chega mais perto das características do Nenê, então seria o Giovanni. Para o lugar do Varela, a expectativa, digamos assim, pelo que já aconteceu no último jogo, seria o Thalisson, né?
Ele até já testou, né,
o Thalisson. Isso é o que é pela lógica, é aquele um pelo outro, né? Mas isso. Aí tem essa possibilidade que o Thiago falou. Se ele quiser ir com outro esquema, né? É um jogo fora de casa, contra uma equipe que precisa vencer o Anápolis, né? Então, uma equipe que deve se arriscar, deve ir pra cima. E aí, qual será a estratégia do Marcelo pra esse jogo, né, Ivo? Porque cada jogo exige um tipo de conduta, né?
Exatamente. Agora, ele tá apostando muito nesse esquema dele, né?
Esse que tá atualmente,
é ofensivo,
né?
Esse 4-3-3. Eu acredito que ele vai repetir mesmo fora de casa. Tô achando então, ele muito corajoso ultimamente, né?
Então mudaria só essas peças,
só essas assim, peças.
Giovanni e Thalisson,
isso,
por exemplo.
Eu espero
isso
aí. O
resto mantém.
Mantém, eu acho que ele não vai mexer, não. Se ele mexer, pra mim será uma surpresa.
O Dourado lá na frente e o Rodolfo. Você acha que ele vai com esses três?
Eu acho que pelo menos pra começar o jogo.
Varela,
depois eu acho
Maduro,
que ele...
Maduro, a zaga ali com o Igor e com o Ian, e as laterais com o Diogo e com o PK. No gol, óbvio, que é o Luiz Daniel, né?
E eu acho que aí, talvez no segundo tempo, ele possa botar um Caion, ele possa botar também um Tota aí, depende muito do rendimento do Giovanni no primeiro tempo, enfim, mas... Eu acredito que ele deve entrar assim, como você falou aí.
Muito bem, então no próximo domingo a gente confere a partir das 8 horas, começa o nosso pré-jogo. Viu? A bola rola às 9, mas às 8 já estaremos juntos. Tabajara Esportes fica por aqui, são 11 horas e 57 minutos. Teve a apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira, Rostan Lucena, Iago Sarinho, Souza Júnior e Ranieri Soares. Operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Ivison Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro bem grande para vocês. Nos encontramos na próxima segunda para comentar tudo que rolou no fim de semana, tá bom? Se comportem para segunda-feira estarmos todos bem aqui para falar dos jogos que rolaram. Ivo, obrigada pela parceria. Até amanhã. Até segunda.
Não, até segunda. Eu é que estarei aqui no domingo com Botafogo e Anápolis, direto de Goiás.
Pensei que era com o Brasil e Noruega. Não, vai ser com a nossa Copa.
Primeiro vou torcer à vontade como torcedor.
Aí depois vem trabalhar.
Vem direto pra cá, se Deus quiser,
muito
com a vitória
bem.
Do Brasil.
Tchau, gente.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Neste domingo tem Brasil em campo na Copa do Mundo, mas também tem Botafogo na Série C. Às 9 da noite, o Belo enfrenta o Anápolis pela 13ª rodada da competição, em busca de manter a boa sequência na terceirona. E a Tabajara estará junto com você para trazer tudo deste duelo a partir das 8 horas na FM 105,5 e no YouTube. Porque pensou futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Fala Paraíba, oferecimento DR, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
São 12 horas e 1 minuto.
Atenção emissoras para o toque de 5 segundos.
Atenção Paraíba,
atenção Paraíba,
atenção emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba,
Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Um homem suspeito de cometer assassinatos no interior da Paraíba foi preso em João Pessoa. Com ele, a polícia encontrou armas e até um drone. Felipe Lima conta pra gente daqui a pouquinho. Nota técnica do Ministério Público da Paraíba orienta sobre internação de crianças e adolescentes em serviços psiquiátricos. Vamos saber mais sobre o assunto conversando com a promotora Fernanda Lucena. O Tribunal Regional Eleitoral se organiza para convocar mesários para as eleições de outubro. São 12 horas e 2 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, anota aí. 981281055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81281055.
Fala Paraíba.
Doze horas, 3 minutos. Desejo uma ótima tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando, quem está ligado aqui na Rádio Tabajara. Felipe, que já está comigo aqui na bancada, já participa conosco. Marcelo, Maurício, Carol conosco aqui no estúdio. E você que nos acompanha de casa, do trabalho. Muita gente em trânsito nesse momento, acompanhando pela 105.5 ou pelo aplicativo Rádio Tabajara. Tem pessoas que utilizam outros aplicativos de rádio que tem a Tabajara também lá na sintonia. E claro, tem muita gente acompanhando pelo YouTube, acompanhando em áudio e vídeo a nossa programação. E a gente começa falando de assuntos na área policial. Uma operação que foi realizada hoje pela manhã para prender um homem suspeito de cometer assassinatos. Os crimes dos quais ele é suspeito aconteceram no interior do estado, mas o mandado de prisão foi cumprido aqui na capital paraibana e com ele um verdadeiro arsenal de armas e até um drone. E aí, obviamente, a investigação vai apontar como ele utilizava esse drone, se era para vigiar as vítimas e como acontecia tudo isso. Felipe tem os detalhes para a gente, já está comigo aqui na bancada. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje em João Pessoa esse homem que é apontado como executor de vários, de uma série de assassinatos aí no interior da Paraíba. Ele é o alvo dessa operação chamada Operação Epílogo e ele é integrante também de facção. Ele é conhecido, Ivna, pelo nome Casca de Bala, pelo apelido Casca de Bala, né? Esse homem ele foi encontrado na manhã de hoje no bairro aqui em João Pessoa, Jardim Veneza. E aí, segundo a investigação, ele é responsável por diversos homicídios e motivados pela guerra do tráfico lá em Nova Floresta, esse conflito aí entre as facções. E aí quem trouxe mais detalhes sobre esse caso, sobre essa prisão na manhã de hoje, foi o delegado Átila de Souza.
Isso é uma investigação do GTE e Núcleo de Homicídios de Picuí. Ele investigado por diversos homicídios, apontado como executor de diversos homicídios que aconteceram lá na região da 13ª Delegacia Seccional, região de Nova Floresta, Cuité, e conseguimos o mandado de prisão desse indivíduo, tendo em vista a periculosidade dele, e hoje deflagramos a Operação Epílogo, que visou exatamente isso, capturá-lo, e foi isso que aconteceu. Chegamos ao imóvel, ele se rendeu, ele já estava sabendo que tinha esse mandado de prisão contra ele. Dentro do imóvel, para nossa surpresa, foi encontrado dois fuzis, diversas munições e material explosivo. Ali na casa também, ele estava junto com, supostamente, um compasso, tendo em vista a presença do flagrante delito pela posse de arma de fogo de uso restrito, conduzindo os indivíduos aqui para a delegacia, onde os procedimentos serão lavrados e eles serão apresentados ao Poder Judiciário.
Pois é, isso. O delegado ele explicou que essa prisão aconteceu aqui na capital com apoio do Grupo de Operações Especiais e do Canil. Durante a invasão ao imóvel, outro homem foi preso em flagrante também, que estava ali junto com Casca de Bala, e também encontraram um arsenal ali de explosivos, de armas. A polícia apreendeu essas armas, munições, explosivos, rádios, comunicadores também e até um drone que era usado ali pelos criminosos, né? Pelos criminosos. Com tantos equipamentos assim, surgiu uma dúvida também se esses suspeitos eles já estavam monitorando a movimentação da polícia. O delegado Atla ele disse que não tem essa informação de monitoramento, mas ele disse que esse Casca de Bala ele agia sob ordens de um detento do presídio do Serrotão em Campina Grande. Vamos ouvir.
A gente não tem informação se eles estavam monitorando a movimentação da polícia, mas as informações que a gente tem é que o indivíduo apontado como executor dos homicídios seguia a ordem de um indivíduo que já se encontra preso no presídio de Serrotão, em Campina Grande, e ele seria o executor. Né? Esse indivíduo que dá as ordens, ele já foi preso, ele está preso, na verdade, por assalto a instituições financeiras, justamente utilizando material explosivo, o que já nos dá um panorama aí do porquê esses materiais estavam no imóvel, né?
Ou seja, esse detento que já dava ordens à Casca de Bala, ele era conhecido por assaltos a bancos, e aí a suspeita do delegado é que isso explica a presença desse material explosivo ali no imóvel onde eles encontraram os suspeitos. E aí o suspeito já possuía mandado de prisão e histórico de fugas também. E aí o delegado Atla ele falou do porquê ele estaria em João Pessoa. Vamos ouvir.
A gente não sabe se a facção que tirou ele do local está isso, mas ele já sabia que tinha um mandado de prisão em aberto, porque ele já tentamos capturá-lo outras vezes e ele conseguiu escapar. E tendo visto que lá ele já estava muito conhecido, então acredito que ele tenha vindo para João Pessoa, um número de habitantes muito grande aí, e ele achou que conseguiria né, escapar da polícia, mas felizmente isso não aconteceu. E a polícia aí escreveu o último capítulo dessa carreira criminosa dele. Aí o nome da operação Epílogo.
Outra questão é quem era esse outro suspeito que foi encontrado com esse suspeito principal, né? Que foi encontrado com Casca de Bala. O delegado Atla também falou sobre isso.
Esse outro suspeito, para nós, lá da delegacia de Picuí, nas nossas investigações, ele é uma pessoa nova, sabe? Não, ele não estava em nosso radar, mas, felizmente, aqui Draco vai dar continuidade nas investigações com relação à questão do material explosivo, né, e dos fuzis, e temos certeza que isso vai gerar uma ótima, um ótimo desdobramento por parte da competente equipe aqui de João Pessoa.
Pois é, Ivna, o delegado ele reiterou, né, que o núcleo de homicídios continua investigando para solucionar aí todos esses crimes relacionados também, principalmente a questão das facções, utilizando aí todos os meios legais que eles têm disponível, independente do tempo necessário. Ele frisou isso, que independente do tempo, eles vão conseguir chegar ali a os quem organiza tudo isso, de onde está surgindo essas ordens também, quem está encabeçando tudo em Nova Floresta e muito provavelmente aqui também em João Pessoa, Ivna.
Vamos seguir acompanhando esse trabalho que é tão importante. E ainda falando sobre questões relacionadas à segurança pública e operações, a Draco agora é um departamento de repressão e combate ao crime organizado, né, na Polícia Civil, ganhou uma nova sede, foi inaugurada ontem à tarde aqui na cidade de João Pessoa. Magno Oliveira, quem acompanhou e traz os detalhes para a gente sobre a nova sede, sobre essa nova organização.
O estado da Paraíba possui agora uma nova estrutura voltada ao fortalecimento das ações de combate às organizações criminosas. Se trata da nova sede do DRACO, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado. A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, como o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, o secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, e o delegado-geral da Polícia Civil, André Rabelo, que detalha a importância dessa entrega para a segurança pública.
Essa entrega de hoje, ela vai além de uma entrega de um prédio. Ela é uma criação de um departamento com uma concepção de polícia. A gente traz para o departamento as DRS, que até há pouco era uma delegacia municipal. Nós tínhamos duas. Uma delegacia municipal de Campina Grande e uma delegacia municipal de João Pessoa. Hoje nós temos as DRS dentro do departamento, ajudando a Draco Delegacia no combate ao crime organizado, com a Desarme e o GOI no estado todo. Então é uma concepção de polícia voltado no combate às facções e ao crime organizado. Por quê? Nós temos mais de 60, 70 municípios no estado com menos de 5 mil habitantes. E, naturalmente, uma polícia judiciária pequena naquele município, que não poderia estar enfrentando, fazendo enfrentamento como hoje a gente pode fazer. Então, além desse dispositivo entregue, a gente recebe uma concepção de polícia judiciária que vai de frente, vai no enfrentamento direto ao crime organizado no nosso estado.
O secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, destaca a modernização que o equipamento traz para a Polícia Civil paraibana.
Mais um equipamento importante, focado no combate ao crime organizado, enquanto alguns tentam querer acabar com as estruturas da segurança pública, transformando ou destruindo aquilo que vem dando certo. O governador Lucas vem fortalecendo, criando um departamento, a DRACO agora, que vai ser, eleva o nível, transforma-se em departamento. Nosso delegado titular aqui, Diego, tem feito trabalho extraordinário no estado, mas o principal testemunho que nós temos é a própria imprensa, que acompanha os trabalhos que a DRACO vem fazendo, combate ao crime organizado, em conjunto com o GAECO. É importante se dizer que esse é um trabalho que se faz de maneira permanente.
O governador Lucas Ribeiro ressalta o compromisso e o esforço feito pelo combate ao crime organizado.
Olha, hoje mesmo, a gente, durante o dia de hoje, nosso estado recebe aqui a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública do país, que é presidido pelo nosso secretário Jean Nunes, nosso secretário de Segurança Pública. Isso mostra o compromisso do nosso governo no combate ao crime organizado, que tem realizado semanalmente operações de combate ao crime, semanalmente. Inclusive, na semana passada, todos viram a Operação Ponto Cego, retirando câmeras clandestinas em comunidades de João Pessoa, de Bahia, de Cabedelo, câmeras usadas pelo tráfico. Então, são ações constantes, semanais, que o nosso governo tem tido para conter e para combater o crime organizado em nosso estado.
O DRACO vai reunir as delegacias de repressão ao crime organizado, o DRCO, de repressão a entorpecentes, o DRE, de combate à comercialização de armas de fogo, o Desarme, além dos grupos de operações especiais, o GOI, e com cães, o GOC. O prédio está localizado na Avenida Rui Carneiro, no bairro de Miramar, em João Pessoa. Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Magno, pelas informações. E ainda falando sobre ações policiais, um homem de 51 anos foi preso hoje pela manhã em Campina Grande, suspeito de estuprar o próprio filho de 9 anos de idade. Se não fosse grave o suficiente a situação, o menino, além de ser filho dele, jovem, né, criança, ele é diagnosticado com transtorno do espectro autista. A mãe da criança, eles são separados, a mãe da criança percebeu que ele estava diferente quando retornou para casa depois de ficar com o pai e procurou a polícia, né? Ela prestou depoimento, foram feitos os exames físicos, né? Ela prestou queixa, disse que ele já tava, que a criança estava reclamando de dores, estava com sangramento nas partes íntimas, que esses sintomas teriam surgido depois da visita com o pai, e aí houve realmente a realização do exame. E o depoimento da criança também aconteceu, obviamente, em todo o ambiente que precisa ser organizado com equipe para ter todo esse cuidado. E com base nos elementos que foram reunidos, o depoimento da mãe, o depoimento da criança, mais o exame, foi cumprido esse mandado, né, de prisão, e ele foi levado para a Central de Polícia de Campina Grande, vai passar por audiência de custódia, e é uma situação que é muito grave. A gente sempre fala sobre as investigações que acontecem, sobre os casos que acontecem, né, de abuso sexual contra crianças e adolescentes, as operações frequentes que acontecem em todos os âmbitos da segurança, seja em cooperação ou de forma separada, mas todo esse alerta que acontece, os especialistas apontam também que muitas vezes o agressor é próximo da criança. Seja da convivência, da família, pessoas muito próximas, em ambientes que frequenta, para que a pessoa tenha a liberdade de ficar sozinho com a criança o tempo suficiente de fazer uma maldade. E agora, né, tá, nesse caso do suspeito, está à disposição da justiça. Falando ainda desse mesmo tema, a Polícia Federal, quando eu falo de várias operações sendo realizadas em âmbitos diferentes, a Polícia Federal cumpriu hoje, aqui na Paraíba, no município de Triunfo, no sertão do estado, um mandado de busca e apreensão contra um homem investigado de armazenar conteúdo, né, fotos e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil. A identidade do suspeito, obviamente, não foi divulgada, né? A Polícia Federal não divulga, mas o mandado foi cumprido, né, ali na cidade de Triunfo. Ele vai poder responder, a partir da análise do material apreendido, poderá responder pelos crimes, né, de armazenamento. Se for comprovado que havia o compartilhamento desse material, vai agravando a situação. Se for comprovado que havia venda do material, vai agravando a situação. E aí, obviamente, a investigação continua. Infelizmente, a gente fala quase todos os dias, pelo menos duas vezes por semana, tem operações nesse âmbito de armazenamento de conteúdo, de pessoas que, por vezes, abusam diretamente das crianças. Outras pessoas têm esse material, mas alega na hora que é cumprido o mandado de busca e apreensão ou quando a pessoa é presa, que nunca machucou uma criança, mas ter o material já é contribuir para o abuso, já é crime, tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena prevista. Ter esse material em um meio eletrônico, num celular, num computador, num tablet, já é caracterizado como crime, e para esse caso já é previsto uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. E à medida que a investigação avança, outros crimes podem ser identificados e essa pena pode ser acrescida a partir de um julgamento, de uma análise que vai sendo feita. E, obviamente, outras pessoas que se comunicam, que recebem ou enviam material para as pessoas investigadas, entram também nessa seara. Não há inocência quando você recebe uma imagem de abuso contra criança, contra adolescente, baixa no celular e diz: ah, só recebi. Recebi num grupo, recebi de uma pessoa. Já é crime. Ter no seu celular, receber, manter isso, compartilhar, é crime. É muito importante que as pessoas fiquem atentas e colaborem com a justiça nesse sentido. Muito importante mesmo para proteger crianças e adolescentes. 12:19, a gente muda de assunto um pouquinho para falar sobre participação popular. O Orçamento Democrático Estadual concluiu o ciclo de plenárias ontem aqui em João Pessoa e a partir de agora começa uma outra fase, que é analisar as demandas que foram apresentadas nas regiões em todo o estado. Sobre a plenária aqui na capital paraibana, né, ouvindo a população de toda a região metropolitana, Lucélia Pereira acompanhou e traz os detalhes para a gente.
foi encerrado na noite dessa quinta-feira o ciclo de plenárias do Orçamento Democrático Estadual 2026. A última audiência aconteceu no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, reunindo moradores da primeira região geoadministrativa para definir as prioridades de investimentos do Estado. A plenária reuniu representantes dos municípios de João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Lucena, Alhandra, Caporã, Cruz do Espírito Santo, Mari, Pitimbu, Riachão do Poço, Sapé e Sobrado. Nicolas José é morador de João Pessoa. Ele fala quais demandas defende como prioridades para os investimentos na cidade.
Uma das coisas que a gente tem mais prioridade com relação ao orçamento público é a reforma das escolas, onde influencia os alunos, de certa forma, com relação ao desenvolvimento popular, onde, de certa forma, o nosso futuro depende do estudo. Sem estudo, a gente não é nada. Eu acho que esse projeto, tudo isso envolve algo muito maior, não só agora, mas também no futuro.
O governador Lucas Ribeiro participou da audiência e falou sobre a importância do ciclo das 16 plenárias pelo Estado.
Os resultados desse processo de disputa, desse processo de construção do orçamento para execução dele, a gente vai ver no próximo ano. Quando esse orçamento foi construído esse ano, ao ano que vem, a gente vê obras sendo executadas, as coisas executadas fruto do que as pessoas escolheram no ano 2025 para o ano 2026. Então, foram agendas fundamentais para a gente mostrar que o governo que escuta, ele acerta mais e está próximo da população.
O governador também enfatizou a importância das demandas priorizadas pela população para o orçamento estadual.
A gente pode sentir, né, através dessa nossa que tem sido prioridade para as pessoas. E cada ano, essas prioridades vão mudando, vão migrando para outras ações, para ações na área de desenvolvimento humano, ações em áreas que, na causa animal, por exemplo, que são áreas que nos orçamentos anteriores a gente não via as pessoas colocando como prioridade, mas agora tem colocado. Então, é muito importante esse processo, porque a gente sente que está no anseio da população.
O secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé, fez um balanço do ciclo de plenárias de 2026 e da participação popular na definição das prioridades do governo.
Nós tivemos um ano muito virtuoso para a participação popular aqui da Paraíba. Estamos fechando aqui a nossa 16ª audiência, mas das 15 que nós realizamos, dessas 10 tiveram recordes de público. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a vontade do povo paraibano de sair da sua casa, né, de cada um dos municípios, e ir para uma de nossas arenas de diálogo. E o outro mostra também que o governo está acertando, porque a gente também dá condições para que a população participe, né? Não adianta só fazer o convite. A gente tem que instigar a população a sair de casa, nem que seja para votar no site ou vir diretamente para as nossas arenas de diálogo. Esse ano, nós estamos tendo muita coisa bacana que está saindo pela primeira vez, por exemplo, na grade, vamos dizer assim, do orçamento democrático. Nós vamos ter esse ano, pela primeira vez, política pública para a juventude como prioridade regional. Nós vamos ter política pública para idosos como prioridade regional.
A população pode continuar votando até hoje nas prioridades de investimentos. Basta acessar a plataforma oficial do Orçamento Democrático Estadual pelo site www.votaçãoode.pb.gov.br. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. Aproveitar, né, a possibilidade de participar desse momento, né? Claro, uma etapa importante. E aí, como foi dito na reportagem, começa uma outra etapa, que é analisar todas as demandas e colocá-la, encaixar essas demandas na peça orçamentária que será analisada pela Assembleia Legislativa ainda nesse segundo semestre, que é para o orçamento, né, previsão de investimentos para o próximo ano, obras e serviços, tudo isso vai ser analisado e vai constar na peça orçamentária. 12 horas 24 minutos, a gente muda de assunto aqui para falar sobre preparativos para as eleições de outubro. Amanhã é um marco importantíssimo nessas datas, né? Dia 4 marca os 90 dias antes do dia da eleição e, portanto, tanto em relação a pré-candidatos, Tem mais vedações a partir desse sábado, como a gente vem falando desde o início da semana. Tem uma organização muito grande da Justiça Eleitoral, dos tribunais, do Ministério Público para fazer esse acompanhamento todo. E a população participa no dia da eleição mais do que indo votar. Tem muitas pessoas que são convocadas pela Justiça Eleitoral para trabalhar no dia da eleição, nas sessões eleitorais, recebendo os eleitores, fazendo esse trabalho, que é um trabalho cívico importantíssimo. Tem gente que é convocada e tem gente que se voluntaria para ser mesário. É sobre isso que Vanessa Queiroga chega agora para contar para a gente sobre essa movimentação e essa convocação toda que já começa nos próximos dias. Ela conversou com Vanessa do Egito, que é secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
Os eleitores paraibanos interessados em atuar como mesários nas eleições de 2026 ainda podem se inscrever no cadastro da Justiça Eleitoral. Atualmente, a Paraíba conta com quase 120 mil voluntários cadastrados, dos quais cerca de 13 mil aderiram ao programa após as últimas eleições, ampliando o banco de colaboradores aptos a atuar nos próximos pleitos. Nas eleições de 2026, a Paraíba conta com aproximadamente 10 mil sessões eleitorais, o que vai demandar a convocação de cerca de 42 mil mesários. Além deles, outros 18 mil colaboradores devem ser chamados para desempenhar funções como administradores de prédio, coordenadores de acessibilidade, técnicos de urna eletrônica e apoio logístico. Nós vamos conversar agora com a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, para entender mais sobre a função de mesário. Seja muito bem-vinda, secretária.
Muito obrigada. Olá a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui na Rádio Tabajara e poder contribuir com o mínimo que seja de informação para os nossos eleitores e colaboradores.
Como é possível fazer o cadastro para atuar como mesário nas eleições de 2026 e quando vai ser publicada a convocação?
Você pode ir até o site do TRE, www.tre-pb.jus.br. Aí na aba Eleições, você clica nessa aba e lá do lado esquerdo vai estar mesário voluntário. Você clica em mesário voluntário e preenche o formulário. Também pode fazer pelo aplicativo e-título, né, que você tem no smartphone. Baixa o aplicativo e-título e lá também pode se cadastrar como mesário voluntário. Agora, essa convocação dos mesários já acontece, depende de zona a zona, cada um tem o seu calendário, mas é entre o prazo de 7 de julho a 28 de agosto. Então, tem que correr, porque dia 7 de julho já começa o prazo de convocação, né? Algumas zonas podem já começar no dia 7 de julho. Então, quem realmente deseja, é bom que o façam o mais rápido possível.
Como a Justiça Eleitoral da Paraíba avisa aos eleitores que eles foram convocados? É por meio de correspondência física ou digital?
Normalmente digital. Antigamente a gente fazia por meio de convocação física, mas agora a gente está ampliando a convocação pelo meio digital.
E como é o critério de seleção desses mesários?
Aí a Justiça Eleitoral vai ver cada um, a idade, se não é policial, militar, se não é, porque tem algumas pessoas que não podem ser mesários. Então essas pessoas a Justiça Eleitoral descarta e vai à procura daqueles que tem os requisitos necessários para a função de mesário. Exemplo, é quem atua na segurança pública não pode ser mesário. Quem seja filiado a partido político, que tenha um representante, não só filiado, mas que seja parte da direção do partido político, também a gente não quer que nada que comprometa a imparcialidade desses mesários. Então a gente busca sempre aqueles servidores maiores de 18 anos, também menor de 18, embora possa votar a partir de 16, também não pode ser mesário. Então, atividades que sejam consideradas incompatíveis com o trabalho de mesário também ficam impedidas de serem mesários para não comprometer a imparcialidade da eleição, da votação.
Nós estamos conversando com a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, para entender mais sobre a função de mesário. E qual é especificamente o papel do mesário nas eleições?
O mesário é fundamental para as eleições. As eleições só acontecem porque, em grande parte, pelo excelente trabalho que os mesários fazem. Desde o presidente da sessão, que é um mesário, até o secretário, que é aquele que coloca tudo na ata, tudo que aconteceu na eleição. O eleitor não conseguiu votar, a urna travou, tudo que acontece é reportado, assim, de estranho, é reportado pelo secretário, ele que faz a ata da sessão. O presidente é aquele que vai resolver a autoridade máxima na sessão eleitoral. É o juiz que preside tudo e, dentro da sessão, o presidente da sessão, presidente daquela mesa receptora de voto, como a gente chama. Então, a função deles é fundamental para que nós, eleitores, possamos, cada um de nós, exercer a sua cidadania. Ele que habilita para que o eleitor vá até a cabine de votação e vote. Ele que pega o caderno de votação para que o eleitor vá lá e assine. Ele que faz tudo para que, no dia da votação, o eleitor possa consignar o seu voto na urna eletrônica.
Além de contribuir diretamente para a organização das eleições, os mesários têm direito a benefícios previstos na legislação e em normas do Tribunal Superior Eleitoral. Quais são esses benefícios?
Tem sim. Eles têm vários benefícios. Se eles forem servidores estaduais ou municipais, têm leis próprias que concedem folgas que variam da lei. Aqui no estado são 5 dias para ele vir trabalhar. Há outras folgas, se for da iniciativa privada ou funcionário federal, com 2 dias de folga para cada dia trabalhar. Tem meia entrada em todas as atividades culturais, como cinema, eventos esportivos, de lazer, naquela lei 14.073, que foi aprovada o ano passado, salvo engano, em novembro, pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, eles têm meia entrada em todas essas atividades culturais. Eles têm também o auxílio alimentação, né, no dia, que é R$ 65,00, torno de R$ 65,00. Eles têm também concurso público, critério de desempate no concurso público, que é também ter exercido, dependendo da previsão do edital, ter exercido a função de mesário. Também pode considerar essas atividades como mesário, como horas acadêmicas. Né, como atividades extracurriculares em universidades que sejam conveniadas. É uma série de benefícios.
Nós conversamos com a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, para entender mais sobre a função de mesário. Nós agradecemos muito pela participação, secretária.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A Justiça Eleitoral está sempre de portas abertas para informar o eleitor.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações e, como bem foi dito, esse mês de julho, com vários prazos em relação às eleições, a partir do próximo dia 20 deste mês, 20 de julho, até o dia 5 de agosto, é o prazo para os partidos realizarem as convenções e, a partir da convenção, o registro de quem será mesmo candidato nas eleições de outubro. Até lá, até a convenção e o registro, as pessoas que pretendem candidatar-se são ainda pré-candidatos. Com a oficialização, realmente, aí começa a se organizar mesmo para a campanha propriamente dita, que aí é um pouco mais adiante. 12:33, vamos fazer um intervalo, a gente volta bem rapidinho.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
12h34. Falei que era bem rapidinho. Já estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. E a partir de agora a gente fala sobre uma nota técnica do Ministério Público da Paraíba em relação à internação de pacientes pediátricos, crianças e adolescentes em serviços psiquiátricos, para manter, né, considerando a questão de se o adolescente estiver sem acompanhante, ainda assim, havendo a indicação de internação, precisa acontecer. Para explicar para a gente, né, o porquê teve a necessidade da nota e como acontece a partir desse momento, a partir dessa orientação, nós estamos em linha com a promotora Fernanda Lucena, agradecendo muito a sua disponibilidade para conversar conosco. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara e do programa Fala Paraíba. Primeiramente eu quero agradecer, né, o espaço, né, para poder falar sobre essa nota técnica, né, sobre o teor dessa nota técnica que traz um direito aí fundamental de crianças e adolescentes e orienta, né, promotores, né, sobre a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais no caso de se depararem com essa exigência que não encontra respaldo legal.
Como acontece geralmente, assim, a indicação de internação acontece, a família não tem como ficar presente com a criança e com o adolescente, aí a internação acaba sendo recusada, era isso que acontece geralmente?
Então, nós recebemos recentemente, eu estou na coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Criança e do Adolescente do Estado da Paraíba. Então, a gente presta apoio aos promotores de justiça que atuam nessa matéria, né, da criança e do adolescente. E aí, recentemente, nós recebemos algumas reclamações de promotores relatando situações em que hospitais psiquiátricos estariam recusando a internação psiquiátrica de crianças e adolescentes, inclusive determinada judicialmente, em razão da ausência de acompanhamento integral do responsável legal nesses hospitais, né? E aí a gente achou por bem, em reunião com os promotores, achou por bem a emissão dessa nota técnica orientando, né, como os promotores devem agir quando se depararem com esse tipo de situação. Então, assim, o que a gente verifica da lei, né, tanto do Estatuto da Criança e Adolescente quanto da Lei 10.216, que é a lei que trata da política de atendimento à saúde mental, é que essa exigência, ela não encontra respaldo legal. A lei, ela garante, né, a Constituição garante a saúde como um direito de todos, como um dever do Estado. E a Lei 10.216, que é a lei que trata da questão da saúde mental, ela prevê que para a internação é necessário um laudo médico circunstanciado, mas em nenhum momento ela exige a presença integral do familiar como condição prévia para a internação. Então, veja bem, a presença do familiar é importante, uhum, né? Até porque ela é garantida pela lei, a participação familiar é garantida pela lei na política de saúde mental, nesse atendimento, nesse tratamento, é importante até para a melhora do paciente. Né? Mas a lei não condiciona a garantia do direito a essa internação, que é uma condição de saúde, que está ali fundamentada em um laudo médico, não condiciona essa internação à presença desse familiar. Ela dita para os estabelecimentos de saúde que eles criem condições para que o familiar possa acompanhar a criança. Mas ela não determina, não condiciona a internação a esse acompanhamento contínuo do profissional, né? Do profissional, não, do pai, da mãe, né? Do responsável legal.
E nesse caso, se não tiver realmente alguém que possa ficar todo o tempo, tem como acionar as autoridades caso precise de autorização para uma medicação, por exemplo, como é que fica essa parte para a unidade de saúde?
Uhum. Exato. Então, nessa própria nota técnica, nós trouxemos algumas recomendações, né, que os promotores podem recomendar, né, nós trouxemos orientações, na verdade, que os promotores podem recomendar aos estabelecimentos hospitalares que estiverem enfrentando esse tipo de situação, que é, primeiramente, determinar a admissão imediata da criança ou adolescente sempre que tiver presente essa condição clínica de internação, né? Esse laudo médico indicando a necessidade dessa internação. Então, não condicionar a admissão da criança à presença do familiar, porque existe uma condição médica que determina que essa internação é a medida adequada ali para aquele caso. Então, a primeira medida é essa, não condicionar essa internação, porque não encontra respaldo legal essa condição. Segundo, se houver essa negligência ou a situação ali de ausência familiar, aí o hospital, ele deve registrar essa situação social, acionar o serviço social, comunicar ao conselho tutelar quando for necessário, ou seja, quando é necessário acionar o conselho tutelar, quando há ali uma situação de ameaça ou violação aos direitos da criança ou do adolescente. Então, nesses casos, comunicar ao conselho tutelar e promover essa articulação desses órgãos socioassistenciais para que eles atuem. Ou seja, são atuações articuladas, integradas da rede de saúde com a rede socioassistencial, mas a internação não pode ser obstada pela criação de uma condição que não encontra respaldo legal.
Então, se a família não tem como estar presente ou realmente não é presente na vida daquele não aparecer, aí o hospital, a clínica, enfim, a unidade já entra em contato com o conselho tutelar para tomar a frente e aí já vira uma outra situação, né? É o acompanhamento da criança, né? Investigar. Uhum.
Exatamente, são situações distintas que precisam trabalhar juntas, é claro, né? Os órgãos precisam se comunicar, né? Por isso que se fala tanto em rede de proteção da criança e do adolescente, para garantia dos direitos fundamentais, da proteção integral, da prioridade absoluta, que são ali as vigas mestras do direito da criança e do adolescente. Então é necessário que haja essa articulação entre os órgãos, mas o direito à saúde da criança ou do adolescente, que haja indicação, em relação aos quais haja indicação da internação, não pode ser obstado. Mas nada impede, claro, que o órgão, o hospitalar, na verdade, ele tem até esse dever, né, é até previsto nas normativas do SUS e da saúde em geral, de que ele se articule com outros órgãos ali, socioassistenciais, para comunicar essa situação social, para que esses órgãos, estes sim com atribuição, atuem para que haja a solução dessa questão aí, dessa ausência da família, né? Entender o motivo dessa ausência, né? Se há uma situação de ausência que envolva ali uma situação de desestrutura familiar ou algum tipo de negligência, né? Para que haja comunicação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, se for o caso. E aí, nesse caso, o Conselho Tutelar já pode atuar também aplicando medidas protetivas que entender adequadas ao caso.
E aí já entra numa outra camada, a gente está falando aqui...
Numa outra seara,
de crianças e adolescentes que precisam de uma internação para cuidar da saúde mental. E se houver o acréscimo da situação, ainda tiver uma questão de negligência familiar, já não ajuda no próprio tratamento da criança e do adolescente, né? E precisa saber para onde a criança vai pós-internação também, né? Pós o período na clínica ou no hospital.
Exatamente, né? É uma questão que precisa ser dada continuidade ali com acompanhamento da família, da sociedade, né? Dos profissionais adequados para fazer esse acompanhamento pós-internação, né? O tratamento não termina ali na internação. A internação é uma medida excepcional, mais drástica, né? Que pode ser muitas vezes indicada e por isso que a lei exige um laudo médico circunstanciado para que ela aconteça nessa internação, já que são preferíveis meios extra-hospitalares, mas muitas vezes a internação é a única medida ali que, naquele caso, vai auxiliar aquela criança no tratamento de saúde mental. Então, ela vai fazer essa internação, mas depois da internação ela vai precisar de um acompanhamento junto a alguns órgãos, né? Para que se restaure completamente em sua saúde.
Exatamente, é bem importante. O trabalho dos centros de apoio operacional, e eles têm as temáticas justamente para encaminhar várias coisas. Nesse caso, a nota técnica foi feita em parceria, né, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Saúde e de Criança e do Adolescente. O trabalho, no caso do Centro de Apoio, né, que é da Criança e do Adolescente, que é a sua área neste momento... Quais são os principais casos que vocês têm que lidar com essas questões? Assim, nesse caso é saúde, mas são casos de violência? Quais são os principais, assim?
Bom, primeiramente é destacar que o papel do centro de apoio, o centro de apoio não é um órgão de execução, né? Os órgãos de execução são os promotores de justiça, isso. Eles que vão atuar ali no município, né, na comarca, em relação às problemáticas que forem apresentadas, às demandas daquela comarca. Na verdade, o centro de apoio, ele é um órgão auxiliar aos promotores de justiça. Então, sempre que os promotores enfrentam alguma situação que eles precisam de um apoio, né, como foi esse caso da situação da nota técnica, em que os promotores recorreram ao centro de apoio para narrar essa situação e solicitaram ali uma orientação, né, de como deveria ser feito, qual deveria ser a postura uniforme do Ministério Público, né, em relação a essa situação. Então, nós recebemos todos os tipos de notícias, né, seja de violência contra criança, seja questões envolvendo políticas públicas, né, socioeducação, políticas de acolhimento familiar de crianças. Então, nós atuamos aí nessa questão das políticas públicas, prestando apoio aos promotores para que eles exerçam os seus trabalhos, né, como órgão de execução.
Quero agradecer muito a sua participação conosco, a promotora Fernanda Lucena, né, que é do Centro de Apoio Operacional Promotorias da Criança e do Adolescente, falando sobre essa nota técnica que orienta sobre internação de pacientes pediátricos em serviços de saúde mental, né, clínicas e hospitais. Agradecer muito a sua participação, desejar um bom trabalho e uma boa tarde.
Eu que agradeço o espaço, uma boa tarde e parabéns pela abordagem.
Muito obrigada pela entrevista. 12h44. A gente segue falando sobre saúde, mas mudando de assunto um pouquinho para falar de uma das campanhas relacionadas a cores deste mês de julho. A gente sempre fala, todos os meses, tem várias campanhas relacionadas às cores, algumas delas sobre questões de saúde, né, para trazer conscientização, para ter um dia que marca realmente para mais informações sobre uma determinada doença, ou uma campanha relacionada a cores para outros assuntos da sociedade. Neste mês de julho, tem uma dessas campanhas, é o Julho Amarelo, que traz um alerta muito grande e informações e incentivo para que as pessoas fiquem atentas e façam exames em relação a hepatites virais, que tem vários tipos, né? É importante saber como a pessoa pode pegar o hepatite, como tratar realmente, qual exame vai identificar, como lidar com essa condição de saúde. Hoje pela manhã no Jornal Estadual, a médica infectologista Júlia Chaves foi entrevistada falando justamente sobre as hepatites virais e sobre